Rádio Doce Vida, a número 1 da web.
Olá a todos que ouvem a Rádio Doce Vida, está no ar aqui com a Locutora Cristal, mais um Web Informática. Já estamos no quarto programa, como passa, hein, gente? Já se passaram 3 programas. Agradeço a todos pela audiência, pelos elogios dirigidos ao meu programa. Agradeço a todos pelo carinho, que bom que vocês estão me ouvindo. E isso me motiva a continuar fazendo esse programa com cada vez mais carinho para vocês. E esperando que vocês sempre gostem. Bom, aproveitando para deixar aqui os meus contatos novamente para que vocês possam solicitar qualquer suporte que esteja ao meu alcance. Os meus e-mails são shirley.candido@terra.com.br ou analista_shirley@yahoo.com.br. Lembrando que o meu Shirley se escreve com S-H-I-R-L-E-I. O meu MSN é shirley_candido@hotmail.com. O meu Skype é Megosa, M de Maria, E-G-O-S-A. Os meus telefones são de São Paulo, é o 11-3537-5527 ou 9530-1664. Fiquem à vontade para anotar os meus contatos, para solicitar qualquer suporte ou até mesmo para qualquer outro assunto que não seja relacionado à informática. Eu adoro muito fazer novas amizades e conhecer novas pessoas, certo? Gostaria de aproveitar a oportunidade também para falar que o meu programa, para quem não está conseguindo ter acesso à Rádio Doce Vida, o nosso amigo Moacir, ele cedeu gentilmente o site dele para que o meu programa fique disponível durante a semana. Então, quem não conseguiu ouvir pela Rádio Doce Vida, principalmente o pessoal de Portugal, pode acessar o site do Moacir. http://intervox.nce.ufrj.br/tio-moacir/index-in-de-navio-dex.php. Aí lá vocês, após o site Intermática, vocês irão poder acessar o meu programa que ficará lá durante a semana. E lá vocês têm duas opções, que é ouvir online ou então fazer o download do programa para guardar o programa, se for o caso, certo? Mas olha, eu tô falando do site do Moacir, mas não deixem de ouvir a Rádio Doce Vida, certo? A Rádio Doce Vida, a mais ouvida da web, the number one of the web, certo, galera? Bom, vamos deixar de blá blá blá, que eu já falei demais, né? E vamos dar início ao programa. Bom, os primeiros programas, como vocês puderam perceber, eles foram mais teóricos, ou seja, eu falei mais sobre conceitos. Agora eu estarei dando início à parte prática, realmente, né, pessoal? Então, o que acontece? Eu tinha falado no programa passado sobre a área de trabalho e sobre o menu iniciar. Tinha falado que a gente pode navegar com as setas, pode navegar com a letra inicial. Então, por exemplo, se eu quero ir para a letra L, para a lixeira, eu aperto L. Se tiver outros ícones com L, ele vai passar por todos os ícones com L e assim sucessivamente. E nós podemos criar atalhos na área de trabalho para outros programas e podemos personalizar o nosso menu iniciar, ou seja, nós podemos colocar dentro do menu iniciar os programas que nós mais utilizamos, mas isso ficará mais para o futuro. No programa de hoje, eu vou explicar os principais ícones da área de trabalho e do menu iniciar. Lembrando, gente, que nem em todos os computadores funcionará dessa forma. Eu explicarei aqui pelo meu computador, na ordem que se encontra no meu computador. Mas, lembrando que nem todos os computadores seguirão o mesmo padrão. Então, assim, eu costumo utilizar como leitor de tela o Virtual Vision, mas existe o JAWS, existe o NVDA, existe o DOSVox e, assim, tudo que for modificando de um leitor de tela para outro, eu vou falando para vocês. Por exemplo, no Virtual Vision é de tal maneira, no JAWS é de outra maneira. Já com o Windows eu não tenho muita familiaridade, eu preciso inclusive dar uma estudada nele. Tenho instalado aqui na minha máquina, mas não tenho muita familiaridade. Então, quem puder também me ajudar com o Windows ou até mesmo com o próprio JAWS. Com o DOSVox até que eu tenho familiaridade, embora eu não utilize muito, mas como foi o primeiro leitor de telas que eu utilizei antes de conhecer o Windows, eu tive o DOSVox inclusive na versão DOS né, no sistema operacional DOS, então até que eu tenho bastante familiaridade com ele. Agora, quem puder me ajudar passando dicas sobre o WindowAce, sobre o JAWS, sobre o NVDA, para mim será muito bem-vinda. Se alguém souber de mais algum leitor de tela também, quiser me passar alguma dica por e-mail, tá? Ah, e aproveitando que eu esqueci de falar para vocês, quem não conseguiu ouvir o programa nem pela Rádio Doce Vida, nem pelo site do Moacir, também pode enviar e-mail para mim. Os programas são em formato MP3. Vocês podem solicitar o programa para mim, que eu terei o maior prazer em enviar para vocês. Só que assim, vocês precisam ter e-mail como do Yahoo, do Gmail, do Terra, e-mails que suportem receber arquivos grandes. Porque geralmente, às vezes, fica com 6 mega, 8 mega, o tamanho do arquivo. Então, precisa ter um e-mail que suporte receber um arquivo grande, ok? Bom, pessoal, vamos deixar de blá 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 e vamos partir para a área de trabalho. Então, relembrando, né? O que é a área de trabalho? É um espaço retangular onde nós temos os ícones. É o nosso espaço, o nosso ambiente de trabalho. O que seria ícones? Os ícones são os objetos da área de trabalho que são representados por símbolos ou desenhos. Então, imaginem uma mesa de escritório onde você tem vários utensílios de trabalho, como grampeador, como calculadora, como máquina de escrever, como computador, enfim. Então, a área de trabalho, ela funciona como uma mesa de escritório. Na verdade, você vai ter os principais ícones que você mais utiliza no computador, certo? Aí, o que, que acontece? No Windows em inglês, nós chamamos isso de desktop, ok, pessoal? Bom, e na área de trabalho, cada ícone é representado por um símbolo. Então, por exemplo, o meu computador é representado por um computadorzinho, desenho de um computadorzinho. O Internet Explorer é representado por uma letra E. A lixeira é representada pelo balde de lixo. E assim sucessivamente. Então agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar uma pausa na trilha. Porque eu vou ativar o leitor de tela. Para que nós possamos navegar na área de trabalho. E explicar os ícones com mais tranquilidade. Bom, então agora eu estou sem trilha, vocês vão estranhar um pouquinho, né? Que com certeza vocês estão acostumados com a minha locução com trilha. E eu estou sem trilha e com o Virtual Vision, que é o leitor de tela que eu utilizo, ativo. Então agora eu vou para a área de trabalho.
Desktop, lista, meu computador, item de lista.
Então, quando eu ativei a área de trabalho, o que, que aconteceu? O Virtual Vision informou desktop, que significa áreas de trabalho, e falou meu computador, que aqui no caso do meu micro é o primeiro ícone que ele para. Então, para que, que serve o meu computador? O meu computador, ele serve para que você possa visualizar todos os periféricos, ou seja, toda a parte física que você tem dentro do seu computador. Então, mais para o futuro, nós iremos entrar e conhecer a janela do meu computador. O que, que você pode visualizar dentro do meu computador? Um disquete, por exemplo, você pode abrir um disquete. Você pode visualizar o seu próprio disco rígido, ou seja, todos os seus arquivos, todas as suas pastas que estão armazenadas no disco rígido. Você pode visualizar a parte de impressora, todas as impressoras que tem instaladas no seu computador. Você pode visualizar o próprio painel de controle, que nós estaremos falando mais sobre ele no futuro também, onde você tem as configurações do seu computador. Você pode configurar a parte de vídeo, data e hora, os sons que você coloca no Windows, entre outras coisas. Então, o meu computador, ele é uma das formas que você tem de visualizar o conteúdo que você tem no seu computador. Agora eu vou pressionar uma seta para baixo.
Meus documentos, item de lista, selecionado, 2 de 40.
Então, vocês perceberam que ele falou meus documentos, item de lista, porque isso é uma lista, selecionado, 2 de 40. Por que, que o virtual fala isso? Porque na minha área de trabalho tem 40 ícones. A minha área de trabalho é cheia de coisas, gente. Ela possui várias colunas, eu crio atalho para tudo, né? E o 2 de 40 é porque eu estou no segundo item de 40 itens que eu tenho aqui. Então, os meus documentos, como o próprio nome diz, ele serve para quê? para que você armazene todos os documentos que você faça no seu computador. Então, por padrão, se você não tiver uma pasta criada no seu computador, o que que vai acontecer? Tudo que for feito, seja no Word, seja no Excel, no PowerPoint, em qualquer aplicativo do Windows, será salvo nos meus documentos. Isso é legal? Não, não é legal. Por quê? Porque o seu computador ficará completamente desorganizado, ou seja, todos os arquivos, todos os documentos ficarão misturados, e isso complicará para você encontrar qualquer arquivo que seja. Então, não é bom que você armazene nos meus documentos. O legal é que você crie pastinhas e dentro dessas pastinhas você coloque os documentos. Eu também falarei mais no futuro como que se cria pasta. Você pode, inclusive, também criar subpasta, ou seja, pasta dentro de pasta. E aí facilita e permite que o seu computador fique mais organizado. Vou pressionar mais uma seta abaixo.
Meus locais de item de lista. Selecionado. 3 de 40.
Nós estamos no terceiro item de 40, que se chama Meus Locais de Rede. Meus Locais de Rede é um ícone que serve para você configurar a parte de rede, a parte de internet do seu computador. Então, na verdade, o que acontece? É um dos caminhos que nós temos para trabalhar com rede. Muitas vezes, existem pessoas que têm, em suas casas, mais de um computador. Então, elas conectam esses computadores entre si, esses computadores em rede, né? Então, você pode estar utilizando meus locais de rede para mexer com essa parte de configuração de rede. Mais uma seta abaixo.
Lixeira, item de lista, selecionado, 4 de 40.
O quarto item é a lixeira. Para que que serve a lixeira? A lixeira, ela nada mais é que um reservatório, ou seja, quando você apaga qualquer arquivo ou qualquer pasta através da tecla Delete do teclado do seu computador, ele pergunta se você quer enviar este arquivo para a lixeira. Se você disser que sim, ele vai armazenar esse arquivo no reservatório. Para que que é legal você mandar um arquivo para a lixeira? Porque você ainda tem chance de recuperá-lo. Então, imagine que você apagou um arquivo por engano e você deseja restaurá-lo, trazê-lo de volta para o seu lugar de origem. Então, se esse arquivo estava, por exemplo, na pasta informática e você entrar na lixeira e restaurar esse arquivo, ele volta para a pasta informática. Detalhe importante, gente, tudo que fica armazenado na lixeira, você deve limpar a lixeira de vez em quando, porque isso ocupa espaço no computador. E aí acaba deixando o computador lento e o computador acaba travando. Então, é importante que você limpe a lixeira periodicamente. Detalhe importante, tem como você apagar o arquivo direto sem ir para a lixeira, mas eu não falarei sobre isso agora. E tem como você configurar para que ele não pergunte, para que ele já mande direto para a lixeira. Mas eu não recomendo, eu vou ensinar, porém eu não recomendo, por quê? Porque no perguntar, você pode ter certeza se é aquele arquivo que você está querendo mesmo deletar, e você pode apertar um não, a letra N de não, por exemplo. E ele perguntando, você pode apertar o sim, se tiver certeza. Outra seta para baixo.
Internet Explorer, item de lista, selecionado, 5 de 40.
Nós estamos no item 5 de 40, que é o Internet Explorer. O Internet Explorer, como o próprio nome diz, serve para que você acesse a internet. Então, ele é o programa mais popular da Microsoft, o mais utilizado no mercado. Mas isso não significa que não tenha outros. Existe, por exemplo, o Firefox, tá? Existe também o Netscape Navigator, mas o mais conhecido no mercado é o Internet Explorer, para o acesso da internet. Outra seta para baixo.
Microsoft Outlook, item de lista, selecionado, 6 de 40.
O sexto item é o Microsoft Outlook. Ele vem juntamente com o pacote Office. O pacote Office, ele é composto pelo PowerPoint, pelo Excel, pelo Microsoft Word, pelo Microsoft Outlook. Ele possui vários programas. Então, o Microsoft Outlook, ele serve para que você envie correio eletrônico, o famoso e-mail. E ele é um programa que ele tem bastante recursos. Ele possui agenda de compromissos, ele possui calendário. Então, você pode utilizar várias coisas dentro do Microsoft Outlook. Por uma questão de opinião, eu prefiro utilizar o Outlook Express. Porém, há quem diga que o Microsoft Outlook é muito mais seguro e que a capacidade dele de armazenamento de mensagens é muito maior do que a do Outlook Express. Outra seta para baixo.
Adobe Reader 7.0, item de lista.
O Adobe Reader 7.0. Para que serve esse programa? Esse programa ele serve para ler arquivos em PDF. O que significa arquivos em PDF? É um tipo de documento que é texto, mas ele é menor que um documento em Word, por exemplo. Então, quando você encontra na internet, em vários lugares, inclusive os livros digitalizados, geralmente vêm em arquivo PDF. Para que você possa ler esses arquivos, você precisa ter instalado na sua máquina esse Adobe Reader. No caso aqui, a versão do meu é a 7.0. Seta abaixo de novo.
E-color, item de lista. Seleciona.
Aí aqui eu tenho o E-color, isso não tem em todos os computadores. É um programinha aqui que serve para o meu monitor, para configurar a cor do meu monitor, que eu tenho um monitor com hub USB, depois eu explico mais para frente o que é USB. Então eu tenho esse E-color, que é o programinha para configuração de cor. Seta abaixo.
JAWS 7.0, item
aí
de
eu
lista.
Tenho o JAWS, versão 7.0. Tem o atalho dele aqui na área de trabalho, que nada mais é que o leitor de tela. É um outro leitor de tela, igual ao Virtual Vision. Para quem não pegou o meu primeiro programa aí, o leitor de tela, ele é o software que transforma toda a linguagem em texto em linguagem falada. Seta para baixo de novo. E aí eu terminei a primeira coluna da área de trabalho. Como a minha área de trabalho tem 40 itens, então ela formou várias colunas. Para que eu volte ao topo dessa coluna, eu posso ou subir com a seta, ou teclar a letra M até chegar em meu computador, ou então eu posso pressionar a tecla Home de início do teclado. Então já voltei para o meu computador. Agora, para que eu passe para a próxima coluna, eu vou dar uma setinha para a direita. Aí aqui eu tenho o Get Audio. O que é o Get Audio? É um conversor de arquivos. Então, eu posso ouvir, posso converter vários formatos de arquivos dentro do Get Audio, como MP3, WMA, MIDI, RM, entre outros. Seta para baixo para navegar nessa coluna.
Jetcast, item de lista, selecionado.
Aí aqui eu tenho o Jetcast, que também não tem em todos os computadores, que é um outro programinha também que faz parte do Get Audio. Seta para baixo de novo.
Windows Live Messenger, item de...
O Windows Live Messenger, que nada mais é que o MSN, ele é igualzinho o MSN, ele tem a carinha do MSN. Para quem não sabe, o MSN é um programa de mensagens instantâneas, onde você pode conversar, teclar com pessoas através de mensagens, ou então você pode falar com as pessoas através de voz, quem tem o microfone. E você pode, inclusive, mandar mensagens de voz para as pessoas. Eu estou aqui com o Windows Live Messenger 8.0. Seta para baixo de novo. O NOD32, que é o meu antivírus. Então, é sempre bom você ter instalado no computador um programa para verificação de vírus.
Escrito, lista, GTAUZIU, item, GTCAST, Windows Live, PNOD 32.
Então, né, continuando, é sempre bom você ter algum antivírus instalado no seu computador. Como exemplos de antivírus, eu posso citar o Norton, posso citar o vírus Scan da McAfee, existe o AVG... E o Kaspersky, eu estou usando o NOD32, é uma questão de opinião, estou gostando muito. E depois eu estarei explicando como verificar os vírus no computador. São arquivos que danificam o nosso sistema. Então, existe, por exemplo, um vírus bem antiguinho, né, mas só para dar um exemplo, chamado I Love You, que quando você pega esse vírus, ele destrói a principal PIN32. E com isso, o que acontece? Quando você reinicia o seu computador, você não consegue mais entrar no Windows. Então, você precisa desinstalar o Windows. E existem outros vírus mais ferozes, aqueles que capturam, inclusive, informações, os famosos trojans, que capturam suas senhas, seus números de documentos, suas informações. E existem aqueles vírus que fazem com que as peças do seu computador se danifiquem. Então, esse antivírus instalado na máquina e, de vez em quando, fazer atualizar. Porque sempre surge vírus novo, as vacinas novas para tais vírus. Então, os antivírus... E no caso do meu aqui, ele está para atualizar automaticamente, ou seja, toda vez que eu entro na internet, ele se atualiza. Seta para baixo de novo.
Passagem destino do Picture Package.
Do Picture Package, que é o programa do meu scanner, então isso não vai ter em todos os computadores. Seta para baixo novamente.
Picture Package menu, item de lista.
É o Picture Package menu, que é o programa do meu scanner, que é da Genius. Seta para baixo de novo.
Real Player.
O Real Player. O que é o Real Player? É mais um player que você tem para ouvir arquivos. Então, se eu tenho um arquivo em formato RAM, por exemplo, ou se eu tenho um arquivo em formato RM, Real Media, eu tenho que ter o Real Player instalado na minha máquina. Para ouvir a rádio DOSVOX, por exemplo... pelo site, eu preciso ter o Real Player. Não sei se mudou isso, né? Mas antigamente era necessário o Real Player. Seta para baixo de novo. Aí eu tenho o Skype. O Skype, ele é um programa em qualidade digital para que você fale por voz com as pessoas, como se você estivesse conversando por telefone. Na verdade, ele também tem mensagem de texto, mas o forte do Skype é por microfone. Ou então você pode ligar. Se você tiver Skype Out, se você tiver crédito, você pode ligar para as pessoas, para telefone comum, ou você também pode ter um número e as pessoas podem te ligar. Seta para baixo novamente.
Sony Registro, item de lista.
O Sony Registro, que é o programa de registro do Som de Forge. O que é o Som de Forge? É um programa de gravação e edição de áudio, inclusive é ele que eu estou utilizando para fazer web informática. Seta para baixo novamente. Acabou essa coluna, então agora eu vou para a terceira coluna.
Meu
pressionando o Home e duas setas para a direita.
De Forge 6.0.
Aí aqui eu estou com o Som de Forge 6.0, que é esse programa de gravação e edição de áudio que eu estou utilizando com vocês. Seta para baixo de novo.
Terra, item de lista.
Aí eu tenho a conexão do Terra, que é o meu provedor de internet, a empresa que me fornece os serviços para a internet. Então, eu criei uma conexão através do XP, renomeei como Terra e, através dessa conexão, eu acesso a internet. Seta para baixo de novo.
Winamp, item de lista.
Winamp. O Winamp também é mais um player para você poder ouvir músicas, poder ouvir arquivos de áudio. Seta para baixo de novo.
Windows Waze, item de lista.
Windows Waze é um outro leitor de telas, um software para deficiente visual. Seta para baixo de novo.
Agente de DNS, item de lista.
Agente de DNS, também não tem em todos os computadores, mas é um servidor para que você possa redirecionar o seu IP. Depois eu falarei mais sobre essa questão de IP. E, inclusive, quem vai transmitir rádio pela internet... É importante que tenha esse agente de DNS instalado na máquina. Seta para baixo de novo.
Audacity 1.3 Beta.
Audacity 1.3 Beta, ele também é um programa de gravação e de edição de áudio. Como vocês podem perceber, eu gosto de instalar vários programas na minha máquina, até porque eu, como analista de sistemas, eu tenho que ter a função de testar os programas. Seta para baixo de novo.
Kidex, item de lista.
Kidex. O Kidex, a maioria de vocês devem conhecer. Ele é um conversor para MP3. Então, você pode pegar arquivos, por exemplo, pode pegar um CD de áudio e pode converter para MP3. Seta para baixo de novo.
DOSVOX, item de lista.
DOSVOX, que também é um software leitor de tela, que a maioria de vocês devem conhecer. Seta para baixo de novo.
DVD Shrink 3.2.
DVD Shrink 3.2 é um programa que serve para você fazer backup de DVDs, para quem tem gravador de DVD no computador. Seta para baixo de novo. Acabou a terceira coluna.
Meu computador.
Eu vou pressionar o Home e vou para a quarta coluna com as setas para a direita. Aí aqui eu tenho o Emule Plus, que é um programa que serve para que você possa baixar músicas e para que as pessoas também possam baixar músicas de você. Seta para baixo de novo. Aí aqui é um arquivo que eu salvei, que não deveria estar na área de trabalho, mas é um documento com o telefone de algumas pessoas. Seta para baixo de novo.
LG MX500.
Esse programa também não vai ter em todos os computadores, porque é o programa do meu celular, que eu tenho o MX500 da LG, Então, tá lá esse programinha para que eu possa baixar as fotos e tudo que tiver no meu celular. Seta para baixo de novo.
Microsoft Excel.
Microsoft Excel, que é um programa de planilha eletrônica para que eu utilize para fazer cálculo, folha de pagamento, toda a parte financeira. Ele também permite que eu faça agenda telefônica, entre outras coisas. Seta para baixo.
Microsoft Word.
Microsoft Word, que é um programa editor de textos, processador de textos, que permite que eu realize documentos, relatórios, tabelas, memorandos, cartas, entre outros. E até mala direta, que eu explicarei também no futuro. Seta para baixo de novo.
Outlook Express.
Outlook Express, ele é um programa de envio e recebimento de e-mail, correio eletrônico, só que ele não tem tantos recursos de calendário, de agenda de compromisso e entre outros, como o Microsoft Outlook. Ele é mais simples, com menor capacidade de armazenamento, porém é o que eu prefiro utilizar. Seta para baixo de novo.
Papo Vox.
Ou seja, eu criei um atalho porque eu entro no bate-papo da rede Saci através do Papo Vox, que é um dos aplicativos do DOSVox, então eu criei um atalhozinho para ele aqui na área de trabalho. Seta para baixo de novo.
Carry Analyzer, item de lista.
Carry Análise é porque eu trabalho com SQL, eu sou programadora, então eu trabalho com banco de dados, com cadastro de clientes e funcionários, entre outras coisas. Então, eu utilizo o Carry Analyze, por isso eu criei o atalho dele aqui na área de trabalho. Também não vai ter em todos os computadores. Seta para baixo de novo.
Sitio Vox.
O Sitio Vox, na verdade, é um chat, um mini chat, né, na verdade, que você pode colocar no ar e pode ter o seu próprio bate-papo. Então, por exemplo, se o bate-papo da rede Saci estiver fora do ar, ou até mesmo para dar mais opções para os usuários, você pode colocar o seu próprio bate-papo, seu próprio sítio no ar. Seta para baixo de novo. Terminou essa coluna.
Meu computador.
Eu vou para a quinta coluna agora.
É o Netvox. Item de lista.
Aí eu tenho o Netvox, que também é um dos aplicativos do DOSVox, que permite que eu acesse várias coisas. Dentre essas coisas, o próprio bate-papo da Saci. Então, eu posso acessar ou pelo PapoVox ou pelo teu Netvox. Eu, particularmente, prefiro usar o teu Netvox, mas, de vez em quando, eu uso o PapoVox para poder utilizar os sons do papinho, que é interessante, né? Tem vários efeitos, como som de beijo, som de choro, entre outros. Seta para baixo.
Testaload, item de lista.
Aí eu tenho aqui o Testaload, que é um programa que serve para você converter textos para MP3. Então, você pode pegar, por exemplo, um livro digitalizado, converter para MP3, através de qualquer sintetizador de voz, de uma voz SAP, por exemplo. Você pode colocar a voz da Raquel, para quem conhece. E aí, você pode pôr num MP3 player ou num pendrive e pode ouvir o seu livro ou o seu texto. Seta para baixo de novo.
Windows Explorer.
Aí, eu tenho o atalho para o Windows Explorer. O Windows Explorer, ele é parecido com o meu computador. Você pode visualizar várias coisas, todo o conteúdo do seu computador através do Windows Explorer, assim como no meu computador. Então, é como eu disse, a informática, ela tem vários... A informática, ela tem vários caminhos para você desempenhar determinadas tarefas. E assim nós terminamos a área de trabalho. Então, agora eu vou para o menu Iniciar, explicando os principais ícones do menu Iniciar, de acordo também com o meu computador. Então, você pode ativar o botão Iniciar de várias formas, ou através da tecla Windows, que fica entre o Ctrl e o Alt do teclado, isso do lado esquerdo, na parte inferior, ou do lado direito, vindo da direita para a esquerda, você tem o Ctrl, que é a primeira tecla, após as setas, mais precisamente após a seta para a esquerda. A segunda tecla é Application, que é o botão direito do mouse, e a terceira tecla é Windows. Então, você pressionando, ativa o botão Iniciar. Através do Ctrl Esc, segurando o Ctrl pressionado e apertando o Esc, você também ativa o botão Iniciar, ou através da tecla Tab, você tecla Tab até que o leitor de telas fale Iniciar e dá Enter, ele ativa o botão Iniciar. Então, esse botão ele serve para que você inicie a maioria dos programas. Então, eu vou pressioná-lo.
Iniciar, botão, pressionado, atalho, CBR mais PSC.
Então, o próprio Virtual Vision falou, né? Iniciar, botão pressionado, atalho CTRL mais ESC. Então, que é Ctrl mais ESC. No botão iniciar, você também navega da mesma forma, ou com as setas ou com a letra inicial. Então, vou dar uma seta para baixo.
Catálogo do Windows. Entendimento.
Você tem o catálogo do Windows, onde as atualizações que o Windows realizam fica armazenada dentro desse catálogo para que você saiba quais atualizações que já foram feitas do Windows ou quais atualizações que você ainda pode fazer. Seta para baixo.
Definir acesso e padrões do programa.
Definir acesso e padrões do programa é onde você pode definir as configurações e pode definir quais usuários têm permissão para acessar determinado programa ou não. Então, de repente, tem algum programa confidencial no seu computador que você não queira que ninguém mexa, então você pode restringir esse acesso e a pessoa não conseguirá acessar o programa. Seta para baixo novamente.
Windows Update.
Windows Update, que também serve para você buscar atualizações do Windows. Então, ele acessa diretamente o site da Microsoft e busca as atualizações do Windows. Seta para baixo de novo.
Abrir documento do Office.
Abrir documento do Office, ele é um atalho, ou seja, é mais um caminho para que você abra documentos do Office. Então, se você quiser abrir um documento do Word, do Excel, do PowerPoint ou do Microsoft Outlook, você pode, através desse abrir documento do Office. Mas, para o futuro, eu explico como utilizá-lo. Seta para baixo de novo.
Novo documento do Office. Entendi.
Novo documento do Office. Então, no abrir documento do Office, você abre documentos já prontos, ou seja, arquivos que você já tenha salvo no seu computador. No novo documento do Office, você vai abrir documentos em branco para você poder digitar. Então, se você quiser digitar, por exemplo, uma folha do Word, você entra dentro desse novo documento do Office, escolhe o Word, dá Enter, aí ele vai abrir a folha em branco para você digitar. Ou seja, é um dos caminhos que você tem para abrir o Word. Seta para baixo de novo.
Testa Load. Entendi.
Testa Load, que é o mesmo que tem na área de trabalho, que é o conversor de textos para MP3. Seta para baixo de novo.
Programs, entendi menu.
Programs, esse não tem em todos os computadores, só eu tenho aqui porque eu tenho alguns programas de rádio, de web rádio instalados na minha máquina.
Programas, item de menu.
Aí
de
você
menu,
tem o programas, que é um item de menu que contém submenus, que significa o quê? É, num menu você tem várias opções e os submenus são opções dentro de opções. Então, se eu der um Enter, por exemplo, e uma seta para a direita, ó,
acessórios, item de menu,
ele abre esse submenu, ou seja, ele expande o menu que está dentro do menu. Do menu, e aí navegando com a seta para baixo,
Ciberlink, DVD, solution,
eu tenho
acessórios,
opções
de jogos,
aqui dentro, movie, certo? Então, depois eu posso até explicar essas opções para vocês no futuro. Vamos voltar aqui para acessórios.
Acessórios,
aí eu vou sair desse submenu e vou dar uma setinha para a esquerda.
Programas, item de menu.
Detalhe importante, gente, o acessórios, ele também contém submenus. Então, se eu desse mais uma seta para a direita, eu vou expandindo, vou abrindo esses submenus. Seta para baixo de novo.
Documentos, item de menu.
Documentos, o que é o documentos? É uma pasta que armazena até 16 documentos recentes. Então, conforme você vai abrindo e-mail, arquivo de música, arquivo do Word, do Excel, do PowerPoint, ele vai armazenando esses documentos aqui dentro. Então, você tem mais um atalho para você poder abrir os documentos. E detalhe, quando entra um 17º documento, aí ele apaga o primeiro, ele vai apagando os mais antigos. E um detalhe importante é que tem como você limpar essa pasta de documentos recentes. Depois eu vou ensinar para vocês como é que limpa, que às vezes você não quer que ninguém tenha acesso. Então, se eu quiser abrir algum documento aqui dentro, ele também contém submenus. Então, eu dou a seta para a direita.
Meus documentos, item de menu.
Aí ele cai no meus documentos, que é aquela pastinha que eu expliquei para vocês dentro da área de trabalho, que serve para salvar os arquivos do computador e que tem pastinhas dentro dela. Tem minhas músicas, meus vídeos, meus arquivos recebidos, que é para receber os arquivos do MSN, os arquivos do Skype também tem a pastinha, enfim. Aí, quando eu abro o submenu, é só eu navegar com a seta.
Minhas imagens, 15, textos,
minhas imagens, que é para mim armazenar as fotos, as imagens. Aí aqui, ó,
15, textos,
através das
setas,
eu vou tendo acesso aos documentos que eu abri, né? Então, se eu der um Enter, ele abre. Ou se eu pressionar a letra inicial do documento e der um Enter, ele abre também esses documentos. Vou dar a setinha para a esquerda para fechar o submenu e vou dar mais uma seta para baixo.
Configurações. Entendimento.
Configurações. O que, que eu tenho dentro de configurações? Como o próprio nome diz, toda a parte de configuração do computador. Se eu quiser fazer modificações no vídeo, na data, na hora, nos sons do Windows. Então, ó, teclando seta para a direita,
painel de controle.
Eu tenho o painel de controle que serve para fazer esse tipo de configuração. Seta para baixo, ó.
Conexões de rede.
Conexões de rede, que é onde eu posso configurar as conexões de rede ou com a internet. É um outro caminho. Seta para baixo de novo.
Impressoras e aparelhos de fax.
Impressoras e aparelhos de fax. Ou seja, se eu
tenho
impressoras instaladas no meu computador ou se eu tenho aparelhos de fax, eu posso configurar. E aqui, ó, eu tenho a barra de tarefas e o menu iniciar.
Painel de
controle. O que, que é a barra de tarefas? A barra de tarefas é como o próprio nome diz. Se eu tenho várias tarefas executando no meu computador, ou seja, se eu tenho várias janelinhas executando no meu computador, então essas janelinhas elas ficam sendo mostradas na barra de tarefas. E eu, como usuária, eu posso configurar se eu quero que apareça uma janela sobre a outra, uma do lado da outra. Então, eu que determino. Depois nós iremos trabalhar com essa parte de personalização do menu iniciar e da barra de tarefas. Vamos dar uma setinha para a esquerda
configurações,
de novo.
Entendimento.
Voltei para configurações. Agora vou dar uma seta para baixo.
Pesquisar. Entendimento. Contém submenu.
Pesquisar. Dentro do pesquisar, o que, que eu posso fazer? Eu posso pesquisar por arquivos ou pastas. Eu posso tentar localizar um computador. Ou eu posso tentar localizar uma pessoa dentro do meu catálogo de endereços. Então, na verdade, a pesquisa, ela nada mais é que uma varredura dentro do Windows, onde você vai estar localizando determinados objetos. Seta para baixo de novo.
Ajuda e suporte. Item de menu.
Ajuda e suporte, como o próprio nome diz, é quando eu não sei determinada coisa e eu quero pedir ajuda para o Windows. Então, eu quero saber como instalar impressora. Então, eu digito lá, por exemplo, impressora, ele vai trazer vários tópicos e aí eu procuro o tópico desejado. Só que detalhe importante, essa ajuda do Windows, ela não é muito recomendável para iniciantes porque ela explica com termos bem técnicos. Ela não é uma didática assim muito fácil de ser compreendida por qualquer pessoa. Seta para baixo de novo.
Executar.
Executar. O executar, ele é mais um caminho que eu tenho para visualizar coisas no meu computador, se eu quiser abrir uma pasta, quiser abrir um disquete, ou se eu quiser instalar programas no meu computador, então eu posso também utilizar o executar, ou até mesmo digitar comandos e abrir programas diretamente. Seta para baixo de novo.
Fazer logo de administrador.
Fazer logoff de administrador, isso significa o quê? Eu sou usuária do meu micro, sou administradora do meu micro, então se eu quiser fazer o logoff, ou seja, quiser sair do meu usuário e entrar com outro usuário, então eu utilizo essa opção. Por exemplo, se eu tivesse o meu irmão ou outra pessoa que utilizasse o meu computador. Como aqui no meu caso sou só eu mesmo que utilizo, então eu não utilizo muito essa opção. Seta para baixo de novo.
Desligar o computador.
Desligar o computador, que é a última opção. Ou seja, se eu quiser desligar o computador, eu dou Enter aqui. Só que tem um detalhe. Dentro do desligar o computador, ele aparece uma caixa de diálogo perguntando o que eu desejo fazer com o computador. Porque não existe só essa opção do desligar. Vamos ver, ó. Vou ter que falar Enter.
Em espera, botão.
A primeira opção que ele cai é em espera. Se eu colocar o meu computador em espera, ele vai fazer o quê? Ele vai, digamos que, hibernar o meu computador, ou seja, ele vai colocar o computador para dormir, na verdade. Então, ele não vai desligar o computador. A hora que eu ligar o computador novamente, ele vai voltar exatamente para onde eu estava. Então, por exemplo, eu estava no Word, eu hibernei, coloquei em espera, no caso de alguns Windows, ele coloca o nome como hibernar. Então, no caso, aí ele vai colocar o meu computador para dormir e quando eu ligar o computador de novo, ele vai voltar para o Word, que é onde eu estava. Seta para baixo de novo.
Desativar. Botão.
Desativar é o próprio desligar. Se eu teclar um Enter aqui dentro, o que, que vai acontecer? Ele vai desligar o meu computador. Então, eu não posso fazer isso, porque senão o programa blau blau, né, que eu estou gravando. Seta para baixo de novo.
Reiniciar.
reiniciar. O que, que o reiniciar faz? Ele praticamente desliga o computador, só que ele liga novamente e carrega o Windows. Seta para baixo de novo.
Cancelar, botão.
Cancelar é se eu quero cancelar as operações. Eu quero, ou seja, eu não quero fazer nada disso. Não quero desligar, não quero hibernar e não quero reiniciar. Como eu não quero fazer nada disso, em vez de eu dar um Enter nesse cancelar, eu vou dar um ESC. Então, o que, que o ESC faz? O ESC, na verdade, é a tecla Escape, ou seja, escapar da janela, né? Então, eu cancelei as minhas operações. Bom, eu espero ter sido clara nas minhas explicações, espero que vocês tenham entendido, mas qualquer dúvida estou à disposição. E terminamos o menu iniciar, então agora eu vou retornar novamente para o programa e vou colocar a trilha para fazer o encerramento.
Janela de troca de tarefas.
Bom, aqui eu estou utilizando um comando, pessoal, que depois eu vou explicar para vocês, que é o comando de alternar janela, janela de troca de tarefas, né? Então, mais para o futuro, eu vou explicar para vocês para que serve esse comando. Agora eu vou ativar o mudo do meu leitor de tela. E vou colocar a trilha novamente para estar encerrando o programa. Bom, gente, então foi muito bom fazer esse programa para vocês. Ele ficou um pouco mais comprido hoje, porque eu quis dar uma explicação detalhada sobre a área de trabalho e sobre o menu iniciar. Eu peço desculpa para vocês se algumas horas eu dei algumas gaguejadas, que eu tentei o mínimo possível. Tem alguns itens que talvez eu não tenha dado explicações muito claras, porque são itens que eu não utilizo diariamente. Então, se alguém tiver alguma crítica, alguma sugestão ou até mesmo alguma correção a fazer, pode me enviar e-mail, entrar em contato comigo, que aí no próximo programa, no ar, eu falarei sobre a questão, certo? Então, eu deixo um beijo para vocês, tudo de bom, desejo muita paz, muita luz e até o próximo Web Informática.